você ouvindo a gente do outro lado. Esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
Cara,
a gente Salomão parou de fazer isso.
É sempre meio forçado quando
na
Salomão
temporada
faz,
antiga.
Pois é, cara. A gente tem que voltar a iniciar de uma forma diferente.
Vamos de novo. Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca, como vai? Tudo bem?
Não ficou bom, cara.
Fala, Mourinho.
Eu sou o Salomão, fala?
Eu sou o Salomão. Eu sou o Salomão.
Olha só, olha que charme.
Deus do céu. A gente perde audiência em 10 segundos, cara.
O assunto hoje é chato, cara. Você que tá ouvindo, desliga.
Pensa num tema chato.
Não,
é o que nós vamos falar.
Já passa pro podcast do Caio Carneiro, cara.
O Caio Carneiro tem um podcast? Eu conheci ele outro dia.
Tem, cara.
É?
Tem.
Vou chamar ele pra vir aqui.
Quem não tem podcast hoje? Fala alguém que não tem.
Isso é verdade. Tem muito podcast. Eu acho que nós vamos começar outro lá na Hotmart, hein? Eu acho que eu vou participar. Vai ser meu terceiro podcast.
A gente não cede o passe, não, tá?
Ó, e hoje nós vamos falar de... Nós vamos ensinar você a como se livrar da próxima reunião. Isso, eu não sei se a gente vai ser capaz de ensinar isso para as pessoas. Né? É isso que nós vamos tentar. Nós vamos falar sobre reuniões. Como escapar delas é o principal. Mas, assim, de uma forma geral, a gente quer tratar do tema, porque é um tema que está falando alto nos nossos corações. Na verdade, no nosso fígado, porque nós estamos com raiva. Então, hoje vai ser um episódio cheio de raiva. E antes da gente começar o episódio...
Qual de vocês não tem aquela camiseta no armário? E eu participei de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né?
Ah, eu não tenho uma
Todo
camiseta.
Tem pelo menos guardado no coração, você tem uma camiseta dessa.
Cara, sabe o que eu tenho? Eu tenho raiva do momento... Calma, isso já é episódio. Não vamos entrar no episódio. Vamos primeiro falar as palavras e aí eu quero contar um
Olha
negócio que aconteceu.
Hein?
A gente recebeu uma palavra bomba, mas sem o dono da palavra bomba. E aí a gente sorteou a palavra bomba. E adivinha com quem que caiu?
Eu já falei que a palavra bomba tem que ficar comigo para vocês terem alguma chance nesse negócio.
Cara, todas as vezes, desde que começou a palavra bomba, todos querem pro Salomão. Então vamos lá, vamos falar as palavras. As minhas são online, apresentação, cansado e chato. Chapoca?
Invite, encontro, agenda, tempo.
Salomão?
As minhas são muito, pessoas, hora e meio e a palavra bomba... fax.
É bomba na história,
cara,
não?
Você fez o...
Esse... É estourando.
Isso é a bomba estourando.
Pra mim, isso era só o pavio.
Aliás, cara, deixa eu começar o episódio aqui, mandando um abraço.
Aliás, pavio também é uma ótima palavra bomba.
É uma boa palavra bomba, eu concordo. É, vamos começar mandando... Não é Paulinho Bittencourt, tá, Salomão? Vamos começar mandando um abraço pro meu querido Fábio Barbiero, que é um amigo querido lá da Itália. O Fábio... É, ele ensina as pessoas a como tirar a cidadania, como tirar a cidadania italiana, e mais do que isso, ele ensina pessoas a virarem especialistas nisso para poder buscar documentos lá na Itália para quem está se naturalizando.
E o Fábio é o nosso primeiro patrocinador. Se você quer tirar a cidadania italiana, busque Fábio.
Vai lá, Fábio Barbeiro, pode buscar. Não, pode buscar que é bom. Eu te garanto que é bom. E o
Obrigado,
Fábio, cara. O Fábio passou acho que dois ou três anos aqui em São Paulo, ele tinha muitos anos que ele morava na Itália, depois na Inglaterra, ele passou uns dois anos aqui e voltou pra Itália. E aí ele me mandou, cara, uma mensagem pedindo pra gente parar de fazer o podcast, porque ele não consegue parar de ouvir a nós três. Então,
opa,
vamos dar um abraço
para o Fábio
Barbiero.
Obrigado pelo patrocínio, Fábio. Agora os abraços, eles são patrocinados.
Manda uma pizza, por gentileza.
Novidades 2022.
A gente agradece.
Abraço. Manda saudade.
Pizza não
manda
se
uma cidadania.
Vinho, pode mandar.
Não, manda uma cidadania italiana que tá em casa, né? Italiano.
Então, senhores, aí fica a dica aí, ó. Se você estiver querendo saber mais sobre cidadania italiana, vai lá seguir o Fábio. Não falha nunca. Então vamos lá, senhores.
Tipo assim, se o cara é do Japão e ele quer uma cidadania italiana, vai
mas
no
é
Fábio,
mesmo.
Fala, não, gente.
É, mas na prática, o que ele entende é... Mas a gente não tá falando do Minha Saga aqui, que é o site dele, então eu não vou explicar.
Vamos fazer uma reunião depois pra falar sobre isso.
Isso, e aí, vamos lá. Salomão, o que você pensa sobre reuniões nesse momento da sua carreira? Você que é um cara que eu sei que é muito demandado.
Cara, eu adorava reunião, cara. Antigamente, tipo uns
até começar a fazer.
Eu gostava. É, cara, honestamente, reunião é uma coisa chata, né, cara? porque chegou num ponto hoje, e eu acho que a pandemia foi assim, foi uma pandemia de reunião, né, na vida das pessoas, porque multiplicou demais a quantidade de reunião e de assunto e de horário e de e-mail que você recebe marcando reunião, e quando, aí você reserva o seu horário de almoço e entra uma reunião no seu horário de almoço. Eu acho que a gente está vivendo uma epidemia de reunião, uma parte delas sendo conduzida de forma não muito produtiva.
Tá, vamos esquecer a produtividade, beleza? Esquece a produtividade. É, porque assim, não necessariamente uma reunião presencial vai ser produtiva também. O que eu estou dizendo é, o que você acha que as pessoas deveriam fazer, ou a forma de pensar, para evitar reuniões desnecessárias?
Cara, eu acho que, número um, não convocar uma reunião a cada novo assunto que acontece. Mas deixar que algum, a não ser que seja extremamente urgente, deixar que os assuntos se acumulem para reuniões já marcadas periodicamente. Porque tem gente seguinte, vem uma novidade, marca a reunião e conta. Aí no dia seguinte vem mais uma coisa, manda, invite, marca uma reunião e conta. É, eu acho que se você ter uma agenda pré-determinada para todos os assuntos não urgentes, é bom, porque você permite que as pessoas se planejem. Número dois, você ser objetivo. A reunião precisa ter objetividade. É impressionante como que, dependendo do tipo de equipe, dependendo da senioridade das pessoas, você perde objetividade em reunião. Isso é muito claro.
Conheço reuniões que perderam pontos, objetividade com pessoas bem sênior na sala. Tá?
Tem de tudo. Eu acho que quanto mais objetivo você conseguir ser, melhor.
Cara, eu discordo veementemente do Salomão. Veementemente.
Por quê? Conta aí.
Porque eu acho que a missão da reunião, cara, a falta de produtividade é relativa. É, eu acho que você tem que evitar a todo custo marcar a porra da reunião. Mas uma vez que você marcou, você exigiu uma produtividade e objetividade extrema, sabe o que vai fazer? Que a reunião fique mais chata, mais desagradável. E possivelmente...
Cara, reunião chata é reunião longa, cara. Reunião objetiva, você vai lá e resolve o que tem que resolver na reunião. Primeiro, seu objetivo é porque tem assunto que precisa ser tratado. É porque você tá querendo reunião, cara, pra conviver com as pessoas. Você convive com as pessoas é no cafezinho,
não,
é no
neste
almoço,
momento, a gente convive com as pessoas na reunião. É isso que eu tô dizendo.
Cara,
o espaço de convivência que a gente tem com as pessoas na reunião.
Convivência, cara. Marca
um ninguém vai nessa, Salomão. Se alguém marcar comigo uma reunião de convivência, eu não vou.
Então você marca a reunião, peraí. Então a sua estratégia...
A gente de convivência, igual do colégio, só que na reunião.
Então a sua estratégia...
Aí o menino leva sacudados...
A sua estratégia é marcar reuniões com assuntos sérios e alongar esses assuntos infinitamente para que vocês tenham a possibilidade de conviver?
Não, alongar não. Eu tô falando o seguinte: se exigir uma produtividade extrema de uma reunião, só vai fazer com que as pessoas não se conheçam, cara. Não se conheçam.
Cara, deixa eu te falar, mas essa reunião é pra quê?
Não. Mas
você
aí...
manda o quê? Tema da reunião:
Tinder.
Objetivos de venda e confraternização do time.
Óbvio que não, você não vai mandar isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, você tem uma reunião de 45 minutos. Você tem uma reunião de 45 minutos, beleza? E você sabe qual que é o fenômeno da pandemia? As porras da reunião de 45 minutos duram 45 minutos, mesmo que elas não precisem durar 45 minutos. Isso é uma das coisas que mais acontecem agora.
Ou acabam nos 45 minutos, mesmo precisando de mais tempo.
Então, eu sou super a favor que a gente evite de toda forma as reuniões desnecessárias. Mas uma vez que elas se realizaram, cara, eu sou avesso ao papo da produtividade extrema em reunião, porque eu acho que virou a possibilidade de a gente conhecer um pouquinho melhor as outras pessoas. Então...
Ah, cara, não, eu acho que você tá... Assim, tudo bem, te respeito, mas, cara, reunião para conhecer um pouquinho melhor as outras pessoas tem que ser reunião para isso, cara. Se não, reunião é para resolver problema, cara. Reunião é para você evoluir.
Óbvio que reunião é para...
Reunião para conhecer a galera, imagina.
Não,
o pessoal,
não é para conhecer, Salomão. Salomão, você consegue interpretar texto? Eu vou repetir.
Cara, eu vou te provar que você
tá errado. Eu vou repetir.
Peraí, cara, eu vou te provar.
Nós vamos abrir um novo quadro do Bingo, que chama o Box do Bingo.
Abraão, eu vou te provar que você tá errado. E por favor, eu só te peço uma coisa. Seja honesto pra admitir.
Tá bom.
Tem coisa mais chata, mais, assim, horripilante, assim, que dá vontade de esmurrar quando tem alguma reunião e alguém pede para todo mundo se apresentar, contar seu nome.
Não, não, me ajuda aí, Salomão.
Porque é uma experiência profissional. Para que todo mundo se conheça. Tem, tem coisa mais enervante isso? Seja
tem um outro negócio também. Não, cara, não é disso que eu tô falando. Você entendeu tudo errado, é isso que eu tô dizendo. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte. É óbvio, cara. Primeiro, reuniões muito grandes também, não dá para ter dispersão. Porque senão, ferrou, você tem, sei lá, 15 pessoas na reunião, cara, você, né, você não tem muito espaço. Mas, cara, você tem uma reunião
eu
de
time. Eu sou chapó, que eu tenho 5 anos de empresa, eu sou formado em não sei o quê.
Não. Aí
é, a minha expectativa dessa reunião é que seja muito produtiva, é tipo isso, cara.
Mas peraí, quantas reuniões desse tipo você, com gente desconhecida, você tem num dia?
Cara, graças a Deus, quase nunca. Mas então, eu tenho chato pra caramba.
Não, pensa o seguinte, você tá na sua reunião, vamos dizer, você tem uma reunião semanal com o seu time, beleza? Com as 5 pessoas que estão ligadas direto a você. Você vai fazer dessa reunião que ela seja ultra produtiva? É esse o seu objetivo na reunião?
É, até certo ponto, sim.
É? Salomão, você deve ser um chato do caralho como chefe. Essa é a minha conclusão.
Cara, é não, isso. Cara. É porque ninguém tem tempo pra perder,
as pessoas
não,
devem
cara.
Te odiar, Salomão. Você
ninguém
só não
quer
sabe
ficar
disso.
Olhando... Cara... Quando você tá presencial, é um pouco diferente. Você toma um café. Quando você tá online, cara, tudo bem. Tem reuniões que no final, às vezes você perde um tempinho assim. Mas, cara, o tempo tá acelerado, cara. O mundo tá acelerado. Você tem que resolver as coisas.
Deixa eu te contar. Outro dia o Chapoca tava na imersão lá no negócio da Dom Cabral, né? Fazendo a aula lá dele. Aí ele falou, cara, vi um cara da Hotmart lá e tal, um de óculos, louro e tal. Ele falou assim, ah, é o Renatão e tal. Ele falou assim, eu acho que ele fez uma tatuagem, que ele tava com um plástico no braço. E aí, cara, eu caí na risada. Porque pro Chapoca isso é irrelevante, mas o Renatão fazer uma tatuagem é um negócio que, tipo assim, não faz o menor sentido. Ele tinha queimado o braço. E eu sabia que ele tinha queimado o braço. E aí, na hora que eu cheguei na reunião de diretoria, no dia seguinte, eu falei assim, Renatão, escuta essa. Entendeu? Aí, cara, contei, rimos muito, durou 18 segundos, todo mundo deu aquela risada gostosa. A gente seguiu o dia.
Pode durar
18
minutos.
Ô, Salomão, com quem você trabalha, velho? Deus, cara, me livre dessas pessoas com quem você trabalha.
É o que eu tô falando, eu sou objetivo. Você tá falando, parece que vocês estão lá fazendo reunião. Sabe aquela reunião?
Reunião pro Salomão, Abramo. É igual pit stop de Fórmula 1. Você não pode perder um segundo. Você chega,
pega,
cada
resolve,
já tá preparado. Cada um com seu cartãozinho já ali, separado, tudo bonitinho. Ó, a pauta é essa, faz isso e tal. Trocou o pneu, encheu o combustível, tirou a plaquetinha e tchau e benção.
Cara, o problema é... Tá todo mundo sem tempo. E aí, como eu falei, as reuniões se multiplicaram depois da pandemia. Essa é a verdade e acredito que seja a realidade de vocês também. Então, às vezes você senta para olhar o seu dia e seu dia tá cheio de reunião. E nem todo mundo tá mais tranquilo. Às vezes você tem, além das reuniões, você tem seus e-mails para ver, seus relatórios para responder, todos os projetos você tem que
desenvolver.
Você
tem que trabalhar, né, Salomão? Além da reunião, você tem que trabalhar.
Além da reunião. Então você começa a pensar como gastar seu tempo da melhor forma, porque o problema, para mim, o grande problema não é a reunião. Reunião produtiva é ótima. Reunião que você não soluciona as coisas é ruim. Exemplo, marquei uma reunião de uma hora, fui objetivo, em meia hora eu resolvi os meus problemas. Cara, não tem nada de errado em você gastar um tempinho sabendo da tatuagem do Renatão, né?
Isso depois que acabou a reunião, é isso, Salomão? É depois isso, você faz acabou, a reunião primeiro pra ter certeza que ela foi produtiva. Sim, e claro. Você não quer que eu acredite. Bom, que você é um chato do cacete, Salomão. Nossa, que
você quer o quê? Cara, você tá falando como um cara que comia sobremesa antes do jantar.
Não, isso também, seu... Pensas.
Primeiro, você chega da escola, você faz o dever de casa e depois você vai brincar. Você não brinca depois de fazer o dever de casa. Você não aprendeu isso?
Na verdade, eu não fazia o dever de casa.
Aí, Abraão. Eu era esse, cara. Aqui, ó, agradece que o Salomão não te contratou, tá vendo?
Cara, pois é. Aí, ó, não, mas esse é assunto pra outro episódio. Mas, então vem cá. Eu vou parar um pouquinho de ofender só por uns minutinhos, só pra gente poder seguir. Aí eu volto
ao fim. Eu até defender o Salomão em alguns aspectos, mas eu achei divertido. Eu achei deixar melhor rolar.
Vocês sabem que esse, no fundo, você sabe que eu tô certo.
Ô, Chapoca, como que a gente faz pra escapar de uma reunião desnecessária?
É lógico assim, acho
primeiro,
que depende...
Primeiro objetivo, depois nós vamos na sacanagem, mas vai lá.
Nega o convite.
Não, vamos lá.
Mas juro, essa é boa mesmo.
Eu vou te dar algumas dicas, tá? Algumas coisas que eu, pelo menos, faço. Acho que depende um pouco do nível hierárquico, depende um pouco do tempo que você tem de casa, depende um pouco de quem tá fazendo o invite, né? E também do tema da reunião. Algumas coisas que eu faço e que me ajudam a entender melhor, né, esse objetivo da reunião ali e tal, e de fato o que o Salomão está falando nesse sentido tem razão, né? A pandemia multiplicou muito volume de reunião, eu me vi afogado em reunião até que eu comecei a tomar algumas atitudes tipo essas. Vamos lá, primeira dica, o que, que eu costumo fazer? Chegou para mim um invite que eu não entendi e não sei o que, que é, enfim, não teve briefing nenhum, eu deixo ela quieta e não respondo, e aí procuro entender, ou com a pessoa que mandou o invite, ou eventualmente com alguma pessoa que foi convocada para aquele invite, do tipo, de qual é que é dessa reunião aí, né? Porque isso é bom também, por exemplo, o Abramo mandou a reunião, tô eu e Salomão. Eu não vou interpelar o Abramo ali direto, interpelar também é uma boa palavra para bomba, hein?
É, ótimo.
Eu viro pro Salomão e falo, Salomão, o Abraão mandou uma reunião aqui, 3 da tarde, amanhã.
O que você faz? Você marca uma reunião com o Salomão para entender qual é a razão da reunião com o Abraão.
Escuta, se for alguma coisa que não tem nada a ver, algumas opções. E aí, eu tenho, aí para voltar à minha essência, né? Eu vou indicar aqui, tem um livro espetacular que chama Essencialismo. Né? Eu li no final do ano e ele é muito bom. Para você fazer. A premissa do livro é: faça menos coisas, mas mais bem feitas. Então a lógica é um pouco essa. Cara, é essencial. Essa reunião é essencial. Se ela não for essencial, cara, uma das premissas do livro: não tenha receio de falar não. Se a reunião não for essencial, fala assim, Abraão, ó, muito obrigado. Vou agradecer essa reunião aqui. Você pode fazer ela com o Salomão. Eu conversei com ele, ele falou que vai me passar depois o que foi combinado. Se eu tiver dúvida, eu te aciono. Beleza. Outra coisa que eu costumo fazer. Tem uma reunião que a pessoa foi e marcou daqui a 2 semanas. Até para garantir a agenda, pobre coitado. O que, que eu faço? Eu boto, porque tem o aceite, o negado e tem a interrogaçãozinha, né? O talvez. Cara, eu
odeio a interrogação.
Eu meto talvez ali. E espero chegar mais perto para poder saber.
Pode ser que sim.
Eu tô com tempo livre.
Cara, é bem a sua cara fazer isso, cara. Não, o talvez é a sua forma. O talvez. Ouve essa, Branco. O talvez é a sua forma online de dizer. Depende de uma série de fatores. Você sabe que você cara, é muito a sua cara, né, Chapoca?
Mas eu gosto muito do talvez. Eu vou te dar uma dica sobre o talvez. Você sabe o que você faz com o talvez? As reuniões que você percebe claramente que não são. Que não precisam da sua atenção. Você marca com talvez.
Isso.
Sabe qual é o efeito disso? Que isso trava a sua agenda. E aí as pessoas não marcam uma outra reunião em cima. Então, e você não vai na talvez.
Não é mal educado, cara, você marca talvez?
Cara, não acho que se for objetivo e se for claro.
É.
Entendeu?
Tipo assim...
Então você acha que tem que ser objetivo também.
Eu marco talvez 100% das vezes que eu acho que eu não sou plenamente necessário naquela reunião.
Exato.
E o talvez, ele quer dizer exatamente isso. Se eu não tiver mais nada na hora importante para fazer, eu vou.
Isso.
O que é um volume muito pequeno das ocasiões, mas já aconteceu. De eu colocar o talvez e ir, que quer dizer o seguinte, cara, eu tenho certeza que eu não sou necessário, muito necessário nessa reunião. Se me sobrar tempo, né, se eu puder, eu vou. E aí
sabe,
eu vou. Então,
quando
eu
respondo, talvez é isso. Um outro efeito importante do talvez. Além dele bloquear sua agenda e você ganhar aquele tempo pra trabalhar. Quando você manda um talvez, o Abramo mandou um invite. Eu e Salomão recebemos. Eu botei lá o talvez. Faltando um dia pra reunião, ou algumas horas pra reunião, se a minha presença for necessária, o Abramo vai virar pra mim e falar assim, ô, Chapoca, você deu um talvez aqui na reunião, você vai participar? Porque seria importante por causa disso. Aí você avalia, seu horário já tá bloqueado. É o que o Abramo falou. Você tá com defesa. Cara, olha, eu até vi aqui, bacana, mas assim, o dia tá tenso. Não vou conseguir participar. Ah, beleza, tudo bem. Sacou? Porque quando você é literalmente essencial pra aquela reunião, se você marca um talvez, o cara antes, ele cancela a reunião e remarca, ou quando você dá um negado, o cara já de cara, ele fala assim, opa, peraí, essa reunião não pode acontecer sem o Salomão, sem o Abraão. Então, eu uso muito o talvez, e honestamente, eu uso muito o negado também, mas normalmente, antes de dar o negado, eu consulto ou uma pessoa próxima, ou quem mandou o invite, para poder perguntar, e falou, ó, vou agradecer aqui por causa disso, e aí as pessoas entendem. A gente às vezes tem essa premissa, né? O Bruno falou um pouco disso aqui, né, que lá fora, na França, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm menos pudor. A gente às vezes fica com medo de desagradar as pessoas, né? E aí muitas vezes acaba fazendo um tanto de coisa que a gente nem devia estar fazendo, mas a gente está fazendo para agradar os outros, que se a gente falasse com a pessoa, olha, eu não vou poder por causa disso, 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 a pessoa ia entender e não ia ficar magoada, não. Isso é uma das coisas que eu tô tentando exercitar, sabe? Se você explicar o porquê não, tá tudo certo. Então, essa é uma excelente forma de você otimizar a sua agenda e fazer da reunião que deveria ser um e-mail, ou virar uma ligação, ou virar um papo no Teams, ou então do tipo, faça uma reunião e depois eu faço um papo de 5 minutos com alguém que foi pra reunião pra poder saber, e aí, o que foi falado da reunião? Ah, não, você nem precisava ir, não, era só pra poder falar isso, isso e isso. Acabou.
Nossa, cara.
É muito
cara,
comum.
Cara, e quando marca a reunião, sem olhar sua agenda, e você tem duas reuniões importantes...
Eu nego na hora. Sem pudor. É claro que
mas
assim...
Mas depende pra quem, né?
Se a pessoa... Não, então, perfeito. Vamos lá. Você tem duas reuniões importantes. Uma pessoa foi e marcou outra em cima da sua agenda.
Aí é hierarquia. Aí
exato.
É hierarquia.
Não, mas é mais do que hierarquia, Abraão. Assim, é hierarquia, mas é a importância da reunião. Por exemplo, pode ter uma reunião que o meu chefe marcou, que ele me colocou lá, e o Abramo, que é um, vou dar um exemplo idiota aqui, um fornecedor externo marcou outra em cima do horário. Vou falar, ô chefe, olha só, esse hoje cara você... só tinha esse horário na agenda e tá marcando. Posso sair da nossa pra poder participar dessa? E de novo, se as pessoas se conversarem e você conseguir de forma objetiva entender o que é prioridade... No final das contas, não é nem hierarquia, é prioridade. Qual que é a prioridade?
Pergunta. Vocês já participaram de duas reuniões simultaneamente?
Já.
Eu já. Mais
de
uma vez.
Eu vou escrever um livro, cara. A arte de participar de duas ou mais reuniões simultaneamente.
Mas que não, cara, eu ainda pareço participativo, tá?
Então, mas é o que
vocês
você falou.
Vocês já fizeram parece... reunião para programar reunião?
Já. Mais de um. Mas às vezes até faz
sentido. Então, ajuda,
cara. Mas às vezes até faz sentido. Porque é o seguinte, vamos dizer, você tem uma reunião anual do time. Cara, você vai fazer uma reunião pra organizar essa reunião. É óbvio que você vai.
Você não pode mandar um e-mail? Sei lá, antigamente o que você fazia?
Não,
mandava
um
telegrama, mandava
não, antigamente eu fazia uma reunião pra programar uma reunião também. Só que era tudo presencial.
Era por e-mail, era por?
Telégrafo.
Eu não sei do que Salomão tá falando. Ah, Salomão quer que eu fale fax. Fax, Salomão, vai.
É bingo! É bingo, papo!
Cara, que filha da mãe conseguiu as palavras, né? Não, ele consegue. E aí eu faço isso pra ficar livre, entendeu? E aí pronto, a gente pode continuar o episódio, entendeu?
Pronto, vamos lá. A gente não precisa mais fazer uma reunião pra definir.
Mas eu acho que, então eu acho assim, cara, que tem reuniões que justificam reuniões, né, pra que elas sejam organizadas. Quando você tá falando, por exemplo, porra, você tem uma reunião de board, igual a gente tem lá, você vai apresentar pra investidor, velho, tem tipo 3-4 reuniões pra preparar ela, e aí faz sentido. Entendeu? Agora, tem umas coisas que são meio malucas, né? Tipo assim, eu acho que essa é a exceção, é a única. Quando você vai ter reuniões mais complexas, né? Com o que você vai apresentar para um nível hierárquico, ou às vezes você trabalha numa empresa que é multinacional e vem o corporativo, é óbvio que você vai fazer uma reunião para preparar a reunião. Só que eu acho que essa é a única exceção. Tirando isso é maluquice, né?
Deixa eu fazer uma provocação aqui. Para tentar ajudar a audiência. Você é um líder, enfim, há relativamente pouco tempo. Foi pego aí nesse momento de pandemia e tem lá a sua equipe para poder liderar. Qual que é, na opinião de vocês, o melhor formato de reuniões com equipe periódicas ao longo da semana para poder acompanhar, para poder ajudar, para poder... É one-on-one, é kickoff, é sprint, é stand-up meeting, é daily. Como é que vocês fazem?
Eu aprendi um negócio com a Hotmart que funciona para a Hotmart. Não vou falar que vai funcionar para todo mundo, tá? Mas funciona para a Hotmart. Que é o seguinte, a Hotmart é muito aberta para que cada líder utilize o método que ele acha mais produtivo para ele, entendeu? Porque pensa o seguinte, véio, tem gente que é muito boa com planilha, com processos e tal, tem gente que gosta de metodologia ágil, tem gente que gosta de post-it.
Kanban.
Gente... Então, assim, e eu acho que respeitar essas diferenças, você acaba tirando o melhor de cada líder. Porque às vezes você vai tentar impor um método para um líder que é ótimo em outro método, você estraga tudo. Então, você estraga tudo não, mas às vezes o cara vai ser menos produtivo do que ele seria, vai conseguir extrair menos do que ele extrairia do time. Então, você respeitar as diferenças nisso é importante. Qual que eu acho que é uma outra coisa que eu aprendi com o tempo? Daily faz sentido em dois cenários. Um é com times mais júniores, né, que você precisa de um acompanhamento ali no dia a dia. Ou em funções, tá, tarefas, que são muito... assim, muita produção, sabe? Muito, né, linha de produção. Vamos dizer, a galera de produção de vídeo, por exemplo, cara, vai ter que fazer uma reunião diária, porque tipo, tem que passar ali o cronograma, ver se vai dar tudo certo, se tá tudo contratado. Então, assim, tem algumas funções que eu acho que exigem isso. Mas, em geral, você faz com gente mais júnior. Só que, na pandemia, eu descobri uma outra função pra daily, e eu já falei isso aqui pra vocês. Foi uma forma de ficar próximo do time, do time me sentir presente e de até acompanhar a saúde mental das pessoas. Porque como a gente não tinha a chance de estar junto, né, no mesmo lugar, eu criei uma daily que não é daily, vai, que a gente faz umas 3 vezes na semana, sem pauta específica, de meia hora. Tipo assim, começa o dia, a gente encontra. Galera, tem alguma coisa pra resolver? Não, não tem, tá tudo bem, joia. Um abraço. E tocamos o pau, entendeu? E aí... Eu passei por cima da regra das pessoas serem júnior, porque meu time é todo muito sênior. Mas eu faço porque acho que ajuda a proximidade, sabe? Porque tá muito difícil de manter a proximidade no pós-pandemia, cara. É um negócio muito difícil. Até você conhecer as pessoas, né? Assim, direito. É um desafio muito grande. Então, pra mim é isso. E assim, eu evito reunião. Pra mim, o melhor jeito de você fugir de reuniões é você evitando, na medida do possível, realizá-las. Porque isso é uma coisa que se espalha. Então, eu evito mesmo, cara, porque... Eu sei quanto custa para as pessoas. Então, eu evito fazer reunião e tento focar nas reuniões que a gente já tem. Então, porra, a gente tem a reunião de diretoria uma vez por semana. Cara, se eu tiver algum tema importante, dá para o tema esperar segunda-feira? Em geral, dá. Se for urgente, você vai mandar no WhatsApp. Você não vai nem marcar reunião. Liga.
Ou vai ligar, né, cara?
Ligar, eu gosto cada vez menos.
Cara,
ligar,
faz tanto tempo, cara, que eu não falo no telefone.
Eu gosto cada vez menos.
Ah, não. Porque
eu acredito muito no assíncrono, cara. Muito. Eu aprendi que o assíncrono funciona. Então, você trocar mensagem de WhatsApp, sei lá, se a sua empresa não for de WhatsApp, sei lá, for de outra coisa, assim, mas isso funciona pra mim, sabe? Porque assim, a pessoa vai vir quando ela puder, e eu vou ver ou ouvir quando eu puder. E aí você ganha muito em produtividade com isso, cara. Sem precisar das duas pessoas estarem ao mesmo tempo.
Bom dia. 2 horas depois. Bom dia.
Mas não seja essa pessoa, né? 40
depois, preciso de uma ajuda.
Mas não seja essa pessoa. Você dá bom dia e fala.
Claro, estou à disposição.
Você dá bom dia e já fala o que você precisa. Né? Não seja a pessoa que dá bom dia e fica esperando.
Né? Agora que você pode acelerar o áudio, já funciona bem melhor.
Cara, eu adoro áudio.
Cara, tem
uma
coisa sensacional que eu descobri hoje. Vocês sabiam que em reunião gravada, você pode assistir a reunião. Vamos supor, a reunião tem 1 hora de duração. Você chegou atrasado 30 minutos. Você consegue assistir os 30 minutos do início da reunião com uma velocidade de até 3 vezes maior?
Tô ligado.
E chegar aonde a reunião tá, mesmo tendo que chegar atrasado?
Tô ligado.
Agora, isso é sensacional, cara. Você sabe, dia podia ser assim.
Cara, olha aí. Você já tem um filme do Adam Sandler que chama Click. Você já assistiu?
Exatamente.
Então assim, cara, eu sou meio contra, apesar de que eu acho que é uma ferramenta boa pra hora que você precisa. Mas eu sou meio contra esse negócio de viver a vida em 2x, sabe? Cara, calma. Assim,
bonito calma. Isso que você falou, cara. Viver a vida em 2x. Bonito.
Cara. Aí eu acho que tem momentos que fazem sentido, sacou? Tem momentos que, cara...
Momentos e pessoas. Vai sempre... Porque tem uns caras tipo que, assim, pelo amor de Deus, também, né?
Tem. Abraço, Joãozinho. Abraço. Cara, sem brincadeira, é muito engraçado a gente trocando áudio. Mas a gente curte, eu e ele, é quase uma piada, que a gente manda uns áudios assim, muito despreocupado, sacou? Em seu objetivo. Então, então, cara, eu acho que o assíncrono funciona, e o melhor jeito é você tentar evitar mesmo. E como que dá pra evitar a reunião? Travar a agenda é saudável.
Total, fácil demais.
Só que o que eu aprendi com o tempo que travar a agenda, ou o efeito de travar a agenda?
O cara não acredita mais nos seus blocos.
Não, cara, é o seguinte, as pessoas, elas simplesmente ignoram que você tem uma outra reunião na hora, ou aquela é sua hora de almoço, e marcam. O que eu comecei a fazer, velho? E aí fica a dica pra quem trabalha comigo e tá me ouvindo. Eu descobri que tem uma coisa que as pessoas não desrespeitam. Sabe o quê? Consulta médica. Então, toda semana, tem pelo menos 1h30 na minha agenda que eu travo, que é assim, consulta com o Dr. Sérgio Gomes. Entendeu? É aleatório. É aleatório. Eu boto o nome.
Mas sua agenda fica aberta, assim, com o nome das reuniões e tudo, pra todo
minha
mundo ver?
Minha agenda é... Cara, todo mundo sabe a hora que eu luto boxe. É minha agenda é aberta. Olha aberta. Só. É, todo mundo vê as minhas reuniões. E aí, então, você que trabalha comigo, toda vez que você vê que tem lá a consulta com o doutor tal, porque eu, quando eu marco consulta na minha agenda, tem endereço, tem tudo. Porque eu uso a agenda, inclusive, pra me lembrar que tá na hora de eu sair pra minha consulta, sacou? É, então, se você vê lá que só tem um doutor e dois nomes, ou doutor e dois nomes, é mentira. Eu tô travando minha agenda, só que de uma forma que você vai ficar com vergonha de marcar por cima.
Ou seja, não marque uma reunião.
É minha dica de falar assim, velho, por favor, eu preciso dessa uma hora e meia. Senão eu não marcaria. É. Mas, então, assim, cara, eu preciso dessa uma hora e meia.
Assim, numa boa, eu bloqueio e falo com a pessoa, olha, eu estou indisponível porque eu preciso fazer a tarefa XPTO. Assim, e aí uma coisa que eu tenho feito, assim, o Abraão deu o dele, eu queria ouvir a versão do Salomão, mas já vou adiantar a minha aqui. O que que eu faço? Normalmente eu tenho meia hora de kickoff na segunda-feira, logo cedo, para poder dar a tônica da semana pro time. Falo, gente, ó, isso que aconteceu na semana passada, semana importante por causa disso, a gente espera que seja feito isso, isso aqui foi um alinhamento da diretoria, a empresa tá pensando assim, o cliente tá pensando assado, tararara, eu dou a tônica e abro, falo, ó, alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma coisa importante para poder tratar? Querem comentar alguma coisa aqui para poder alinhar todo o time? Todo mundo, do analista mais júnior até os gerentes. Beleza, não, morreu. Depois, na segunda ainda, eu tenho reunião com os gerentes, one-on-one, para poder entrar ali naquilo que é mais específico e que eles têm dúvida, que eu preciso ajudar, enfim, que eu preciso tirar os obstáculos ali para que eles possam trabalhar e atuar melhor. E aí no final da semana, não, aí eu tenho, no meio da semana, eu tenho uma hora com eles, só que essa uma hora, ela é proposital. Eu marco uma hora com o Salomão, eu marco uma hora com o Abramo. A gente entra na reunião e faz exatamente o que o Abraão falou. Falou, e aí, como é que tá a semana? Tá indo tudo bem? Tá. Tem alguma coisa importante pra falar? Não. Então, beleza, aproveita os outros 58 minutos da reunião pra
caramba,
poder fazer
cara,
o que você quer.
Jesus, cara.
Aí,
eu queria conseguir fazer isso, cara. Eu fico pensando nisso, cara.
É só organizar, cara. Aí na sexta-feira eu tenho uma reunião com os gerentes. Aí com
não
eles
tá errado,
juntos,
não.
Entendeu?
Você, pra gente, passar a semana. Assim, vocês estão certos, mas assim, isso é tão distante
da sua realidade.
Da minha realidade.
É, por quê? Conta como é que é.
Cara, porque falta tempo, honestamente. E não tô falando que sobra tempo pra vocês, não. Eu tenho certeza absoluta que não. É, mas eu acho que é aquela frase interessante, né, cara? É, as pessoas acabam, os líderes acabam fazendo gestão de pessoas com o tempo que sobra. E não deveria ser. Eles iam primeiro pensar em gestão de pessoas e depois pensar com o tempo que sobra do negócio, né? A gestão de pessoas é parte do negócio. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para fazer reuniões com o objetivo de fazer gestão de pessoas. E não só com o objetivo de tratar o negócio. Então, de certa forma, vocês estão corretos. É um pouco diferente da minha realidade, porque eu preciso ser muito objetivo. Não significa que eu não tenho um momento para tratar as pessoas, mas eu tento não usar isso no formato de reuniões formais, entendeu? Então, basicamente, eu tenho uma reunião por semana, segunda-feira,
que formato
uma hora.
Você usa, então?
Cara, eu ligo, eu pergunto como que as pessoas estão, se eu vejo que a pessoa está com uma necessidade, aí eu marco uma coisa individual.
Só uma peste para a secretária ligar.
É isso, cara.
Na hora que ele atender, você passa pra mim.
Eu ligo, cara. Não é
porque... Abraão na linha 2.
Cara, você recebeu... Cara, você
aquela
recebeu um invite.
Aquela luzinha piscando assim, ó.
Vocês estão enganados, cara. Pensa por outro lado. Você recebeu um invite pra uma reunião. Pra falar de alguma coisa que pode ser até pessoal, tem uns dois lados de enxergar isso.
Não,
eu prefiro que alguém me ligue pra saber como estão as coisas que alguém me mande um invite pra conversar sobre minha carreira, entendeu? O invite é muito mais formal.
E te mandar uma mensagem, um áudio, o que você prefere?
Cara, aí é um áudio, cara. Eu quero falar com a pessoa. Aí você responde. Aí depois de quatro... Eu acho que o áudio e a mensagem fica nesse vai e volta de horas e horas.
Cara,
entendeu?
Você sabe, eu já aprendi um negócio. Os caras que são tipo o Salomão é uma galera que não é muito de tecnologia, cara.
Cara, quem que tem um diálogo de vários assuntos por áudio, cara? Paciência, cara. Ligue e conversa. Cara, em 5 minutos você resolve tudo, cara.
Mas é igual. É a mesma coisa.
Cara,
a única diferença é que você respeita o dia da pessoa. Você não faz ela parar
pra pessoa, você tá desrespeitando o dia dela.
Bom, cara, deixa eu te explicar uma coisa. quando você é superior a alguém, beleza? Superior, eu falo nível hierárquico. E você liga pra pessoa, a pessoa vai te atender, Salomão. Ponto. Ela vai te atender. Então é o seguinte, você já atrapalhou o dia dela, porque ela podia estar fazendo alguma coisa importante pra caralho. E você atrapalhou ela. Porque você...
Não, depende, cara. Se você liga depende pra ficar que... enrolando a pessoa, sim. Mas se você liga pra...
Não, às vezes ela tava fazendo um negócio muito mais importante do que o que você tinha pra falar com ela. E ela vai parar pra te atender, porque você é o líder dela.
Mas aí eu filtro a hora que eu vou ligar se é importante ou não. Quando não é, eu mando a mensagem. Por áudio.
Entendeu? Ai, meu Deus, Salomão, céu. Não tem resposta pros meus argumentos. Olha, a gente não tem mais o que falar.
É simples assim. Quando não é importante, você manda um áudio. Quando é importante, você pega o telefone e liga.
Salomão, simples, cara. Bingo binário. Você
tem... Peraí. Pera. Ixi, cara, perdi o áudio. Putz. Deletei o áudio. Vai, segue.
Salomão, você tem uma garrafa de uísque de vidro na sua sala de reunião?
Não.
Salomão, você tem um divã de couro na sua sala de reunião?
Não.
Salomão, você tem uma secretária?
Não.
Ah, até essa é mentira. Queria, tem detector de metais ali, não, que essa é mentira.
Cara, ninguém mais tem secretária hoje em dia, cara. Eu queria ter uma, pra ser bem honesto. Não. eu queria de verdade. Cara.
Ai, meu Deus. Ele não tem a secretária não, igual as pessoas pensam. Cara, secretária executiva.
Ninguém tem secretária hoje em dia, mas não.
Eu vejo, cara, o Salomão e imagino o Madman.
Você agenda suas viagens, Salomão?
Tem tempo que eu não viajo, né? Mas. Não agendo minhas viagens, não.
Cara. Ah, tá. Quem que agenda pra ser uma pessoa do seu time?
É, eu peço pra ele agendar pra mim.
Mas não tem secretária.
Cara, qual
não.
O problema, cara?
Vamos. Chapoca, como eu termino esse episódio, Chapoca? Como termina esse episódio?
Boa pergunta.
The Office tem música de abertura? Tô tentando lembrar.
Você pode terminar com a música,
cara,
do Madman.
The Office...
Aquela...
Cara,
aquela é boa.
The Office é uma aula do que não fazer em reunião, cara.
Perfeitamente.
Cara, o cara, ele chama reunião o tempo inteiro. Ele tira todo mundo da hora do trabalho. Ele entra no corredor e fala... 5 minutos todo mundo na sala de reunião. Só que ele faz isso umas 8 vezes por dia. E a galera tá cheia de trabalho e ele cria reuniões por motivos completamente desnecessários.
Salomão, e o que você acha da galera que coloca um grampeador na gelatina, igual tem lá no The Office?
Cara, eu acho legal.
Você acha legal?
Eu gosto desse tipo de brincadeira.
Eu já fiz isso com um colega de trabalho.
Eu acho legal mesmo.
Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau, Salomão. Até semana que vem.
Tchau, falou.